Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Monte. A situação hoje é outra, seu Espímpulo. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma coisa inédita que não vivemos ainda.
Nós estamos vivendo uma pandemia. O William chegou, o Andreas Pereira chegou.
Mas pode. Aí você tem que aprender lei. Pode.
Nilson, para de
cidadão brasileiro.
Regra, Nilson. Cidadão,
não sou.
Sabendo que o futebol é um mundo à parte.
Não tem mundo
Nilson.
À parte. Qualquer cidadão.
Você sabe que jogador faz o que quer, Nilson.
Cidadão.
O Gabigol tava no cassino. Mas aconteceu
teimoso.
O que com ele, Nilson?
Como
o teimoso é você,
como
Nilson. Você
é teimoso?
O futebol é a bolha. Escuta, o Gabigol aqui. Tava no cassino.
Escuta,
aconteceu o que com
é
ele?
Teimoso.
Pagou 100 reais
você
de multa.
Você quer ter razão, você não
quê?
Tem.
120 mil.
Você pagou?
Pagou 120 mil.
Pagou?
Pagou. Saiu a nota, Flamengo, todo mundo
falou. Você, não.
Você viu?
120
Você acha que ele pagou?
Você
acha que ele pagou?
Foi divulgado.
Você acha que ele pagou?
Pagou.
Qualquer cidadão.
Tá bom, então.
Presta atenção.
Pagou.
O que que eu fui fazer nesses dias? Estudar. Qualquer cidadão brasileiro advindo da Inglaterra ou de qualquer outro país não precisa fazer cidadão brasileiro. Não precisa fazer, desde que ele esteja com a vacina, não precisa fazer a... Como é que é a quarentena? Qualquer cidadão.
O Caleri tava onde?
Qualquer cidadão. Não sei. O que que aonde
então
ele
estava? Vai estudar.
Já...
Aonde ele passou antes?
Aonde ele estava?
Vai estudar. Você falou que você estudou tanto. Vai estudar.
Não, então. Você comprova que ele esteve nos últimos 14 dias na Inglaterra? Comprove.
Ele falou na entrevista coletiva.
Ué, então, mas tu pode jogar, então.
Ele é brasileiro?
Então não pode jogar.
Então, você falou que você estudou tanto?
Não. Eu tô falando...
Saiu,
amigo, você falou do William. É cidadão brasileiro?
O Caleri não é.
Sim, então o Caleri, se você tá falando verdade,
que
o cara esteve na Inglaterra,
tá
errado porque ele não pode jogar.
Não, Nilson, não tá errado, é futebol.
Não tem futebol, Espímpolo. Não tem casa parte, Espímpolo. O futebol mostrou que não tem casa parte com os jogadores argentinos. É Copa do Mundo.
Eu vou explicar outro negócio.
Que voo que o Ronaldo trouxe, que voo que vocês trouxeram mais um avião de Muamba, Vamp?
Aí foi 94, foi 2002.
Vocês pagaram alguma taxa, Vamp?
Aí foi 2002.
Vocês pagaram alguma taxa, Vamp? Vocês pagaram alguma taxa, Vamp? Ninguém pagou nada. O Nilson trabalha no futebol, cansou de estar no voo com o jogador de seleção brasileira, não acontece nada.
Então você quer bagunça?
Eu quero bagunça? Quem quer bagunça é você.
Você não quer a ordem cumprida? Você tá achando que o futebol pode tudo?
Eu? Você tá ouvindo isso na boca?
Você tá com a boca? Vai lá. Que o futebol muda a parte.
Eu tô falando isso?
Você... Volta a gravação. Você tá falando futebol muda a parte. Eu tô falando
na prática. Você trabalha com futebol. Você já cansou de ouvir isso.
Sim, mas as regras pra mim...
No voo da seleção brasileira, os caras vão em pé. Vão jogando baralho.
Você acha que tá certo?
Vão consumir...
Sim, porque...
Quem tá falando que eu acho certo?
Então,
tô falando que é o que acontece.
Sim, acontece e tá certo.
Os caras vão consumindo bebida alcoólica, não usam cinto no
voo. Acontece e tá certo. Se você quer bagunça, eu não quero.
Eu também não quero bagunça.
Eu não quero.
Que tudo pra
mim,
o cidadão comum
pra mim,
cumpre.
Todo cidadão. Pra mim, o Ronaldo Fenômeno e o mais humilde trabalhador... Em termos de regra, tem que cumprir tudo igual.
Na prática é assim?
Não me interessa, pra mim tem que ser.
Responda.
Deixa eu explicar um negócio.
Na prática não é assim.
Pra mim tem que ser.
Os caras não pegam fila, os caras não pagam nada, os caras trazem o que querem. Se o cara trouxer 15 relógio, viajar com 50 mil dólares na bolsa, faz
agora,
você
agora,
isso.
Agora você
vai
sabe,
ver se você não
agora
dança.
Agora você sabe, deixa eu falar.
Eu tenho que sair pro intervalo, só Vamp, perdoa. Wilson, 1:04, continuamos aqui no YouTube. Não é todo mundo que faz igual o Nico, que vai lá pegar o de sábado no campo.
Depende.
Isso foi um caso.
Isso depende. Nós tivemos.
Voltamos já para todo o Brasil.
Isso que você está falando depende muito da importância da seleção. Nós tivemos o caso da Fogueteira, no Brasil, com o goleiro do Chile, o Rojas,
sim,
que você conheceu no São Paulo. O Chile não tinha força à época e não tem até hoje, que o Brasil tem, que a Argentina tem. O goleiro foi banido do futebol. Então, essa sua tese, caso à parte, serve para determinado tipo de força dentro do futebol. A Brasil, a Argentina, talvez eles tenham um tratamento diferente. O Chile, o goleiro, no caso do Maracanã, ele simulou uma contusão, porque ele simulou...
Jogou mercúrio no cu.
Jogou mercúrio, simulou, ele foi banido do futebol. Então, não é um caso à parte, ele foi banido do futebol. É só querer aplicar a lei. Mas... talvez algumas seleções tenham tem algumas vantagens. Por exemplo, eu falei na transmissão, como é que você vai tirar o Mickey da Disney? Como é que você vai tirar o Messi da Copa do Catar? O Neymar da Copa do Catar? Aliás, os caras do Catar que pagam o Neymar e pagam o Messi. Eu vou tirar o Mickey da Disney. Ninguém vai fazer isso. Os caras não vão tirar. Mas, ah, se fosse seleções inexpressivas. Venezuela e Bolívia. Um negócio desse. A chance dos dois serem banidos já de eliminatórias seria enorme. Porque o tratamento dado à Venezuela e à Bolívia é muito diferente do tratamento dado ao Brasil e à Argentina. Isso não, não tem negócio de mundo à parte. São pesos diferentes. Pesos diferentes. Um peso dado ao Brasil e à Argentina de uma maneira. A Venezuela e Bolívia dado outro tipo de peso. É isso que acontece no futebol. São pesos diferentes. Se é um atleta do meu São Bento de Sorocaba, é punido de uma forma.
Então você está concordando
um atleta do Corinthians é punido de outra forma. É assim que acontece no futebol.
Então você está concordando comigo.
O mundo à parte do futebol são o peso diferente que é dado para determinados clubes e determinadas seleções. Ou estou falando bobagem? Vai. Até num jogo, o árbitro da partida, na dúvida, ele apita para quem? Para o grande ou para o pequeno?
Ah, sempre favorando.
É lógico.
Vai você no aeroporto, você não pode fazer isso, você tem que ir direto fazer isso. Vai você lá no peito e na raça. Não, tô indo embora, tô subindo no carro, tô indo pro hotel, tô indo pra minha casa. Que se os caras não te grampeiam na hora. O cidadão comum toma chumbo. Agora no futebol, é nada. Ainda mais se é coisa grande, cara famoso e tal. O cara tem um monte de benefícios.
Vamos aguardar a punição de Brasil e Argentina. Eu tô curioso pra saber.
Quando vai ser isso?
Vamos. Não tem não data, né? Não tem data, pelo que eu li. Não tem data ainda pra acontecer. A definição vai ser tal dia.
Sim. Aí vai esperar ver como fica a tabela.
Já voltamos, né, Wilson? Já estamos tudo junto aqui. 1h11. Daqui a pouco tem um convidado. Você me avisa aí, hein, Mesquita? Você me avisa aí que a gente pode ter um convidado especial a qualquer momento aqui no Esporte de Discussão. Palpite, Van, pra gente virar a página da Seleção Brasileira, vai. Sem empate, essas frescuradas aqui é cabra macho.
Até parece.
Vai, cabra macho.
Cabra macho, doutor Nico, vai, doutor Nico. O bicho tá pegando, doutor Nico.
Transformou?
Chamou o doutor Nico?
Chamou o doutor Nico. Doutor Nico, que é pipi, caía.
Grande amigo, Nico.
3-0, Brasil.
3-0?
3-0.
E aí, Bruno?
Mesmo, 3-0, um bom palpite.
Assim. E aí, Nilson?
2-1 pra nós.
2-1? 2-0 é um bom palpite. 3-0 também pode acontecer. O Brasil é muito mais time que a seleção.
O Guerreiro tomou cartão, foi, Bruno?
Pra não tá suspenso. Tá suspenso.
Joga. O Cueva joga, um personagem aí que. Né?
Cueva tá jogando onde?
Cueva tá na Arábia Saudita. Fez gol no último jogo do Peru.
Pelas fotos que eu vi, os vídeos da seleção peruana treinando, ele tá maguinho, pelo menos, tá enxutinho.
A Arábia, quando chegou Macedo, nunca mais foi a mesma. Agora com a presença do Cueva, nunca mais será a mesma.
Ele vai dar um jeito.
Já pensou? Macedinho na Arábia Saudita. Quando chegou Macedo na Arábia, Vopeta, Espípulo e Bruno, eu tava lá para transmitir Brasil e Arábia. Gol do Djalminha de falta. Tava eu lá, na recepção do hotel, adivinha quem chega? Macedinho. A primeira coisa que eu falei para ele, Macedinho, nunca mais aqui será a mesma coisa. Puta. Imaginou o Cuevo que deve estar aprontando na Arábia também.
Outro break, Wilson, agora? Então vamos sair novamente pro intervalo e só pra rede agora, né? São Paulo continua aqui com o Esporte Discussão 1 e 12.
O Atlético Paranaense está em nono
colocado. Voltamos do intervalo, estamos todos juntos.
O Atlético Paranaense está em nono colocado no Campeonato Brasileiro.
Sim.
Tá na semifinal da Sul-Americana. Pode chegar à semifinal, tá com vantagem em relação
ao Santos. Tá ganhando 1-0.
Ganhando de 1-0 do Santos. E não me surpreende porque perdeu ontem a semifinal pro Cascavel.
Por isso que ele dançou,
né? Pode ser isso, o Petra é louco.
O Atlético ele tá numa sequência de derrota no brasileiro, mas eu acho isso muito louco, né? Em nono. Não ganha faz tempo, tá em queda. Só que eu acho muito louco, né? Na primeira queda, igual aconteceu com o Ceará também. O Ceará tá bem, aí teve uma sequência de 3-4 jogos sem ganhar. É normal que um time tenha uma oscilação. E na primeira oscilação você já tira o técnico.
Não, porque era pra. Então, assim, o pensamento é o seguinte: era pra estar na final do Campeonato Estadual, que ele joga com o Sub-23. No Campeonato Brasileiro, eu acho que a colocação do Atlético é isso mesmo, dali de nono pra sexto. Ficar ali, pelo plantel que tem. E pode chegar uma semifinal de Copa do Brasil, que a gente não sabe como vai ser a semifinal. Ser demitido nisso é pra estar. Não tem coisa melhor. Não sei se o treinador vai chegar lá.
Coisa melhor?
Não sei se vai chegar alguém que faça coisa melhor.
Ah!
Que leve ao título do brasileiro.
E aí dar essa justificativa. Pediu pra sair, foi como um acordo, tá, pra não cair na...
É, aumentou como um acordo esse ano.
É, lógico, nunca vi isso, cara. Nunca vi essa justificativa. O Lisca, apesar que é uma outra divisão, mas o Lisca chega com uma missão de...
E aí,
reagir o Vasco.
Ficou 10 jogos.
Aí você começa a pensar nos treinadores que tem no mercado brasileiro. Pro Atlético Paranaense. Dorival não vai, porque já teve lá e foi demitido.
Não saiu muito bem,
Ramon. É, invicto. Bem.
O Abel pegou é caríssimo. Covid. Não tem muito perfil dele, né?
O Abel pra colar com o Petralha.
Rogério Ceni.
É, Rogério seria um bom nome.
É possível,
sim. É um excelente nome.
O Rogério foi convidado uma vez e aí ficou no Fortaleza.
Foi.
Eu acho que ele combina bem com o Atlético, sim.
Combina muito bem
com o Atlético. A estrutura que o Atlético tem é coisa de outro mundo, né?
É. Curitiba e São Paulo é pertinho.
Pode ser. E agora ir pro Vasco da Gama.
O Vasco,
por aí ninguém quer, né?
Não, quer o.
Estão falando do Guto, né?
O Guto fez um bom trabalho no Ceará. Bom, vamos falar
e do Santos. E estão falando do Diniz no Vasco também, porque ele é amigo do Pássaro.
É verdade.
E aí tem alguém falando, no início do ano, ele foi convidado para ir pro Vasco pelo Pássaro, antes do Marcelo Cabo, que foi o primeiro técnico, que ele não quis ir. Isso aí é um. Aconteceu, né? Isso é uma informação. Agora eu não sei, mas eu acho que ele não iria de novo. Mas ele foi convidado lá em, no fim do brasileiro. Ele foi convidado pelo Pássaro e não foi.
Eu acho que o Cruzeiro e o Vasco não sobe não esse ano. O Botafogo ainda beira a subir, mas o Vasco e o Cruzeiro pela tabela não...
Luxemburgo tá invicto lá, mas o time tá muito atrás. Empata muito, né?
Não sai do lugar.
Empata muito.
Fez o gol e tomou.
Não, vira o meme isso aí, os caras gritando gol e tal, se abraçam, daqui a pouco... Ih, gol do Goiás.
Não, é duro. O Cruzeiro é preocupante, que se ele não, também acho que não vai subir, aí já vai pro terceiro ano de
Curitiba
Série B.
Curitiba sobe, né? Aí vai ficar ali, Avaí, tem uma galerinha, Goiás.
Mas fala do Carille, Bruno Prado, então, vai dar certo no Santos ou não?
É, eu gosto do Carille, acho ele um bom técnico, ele é bem diferente do Fernando Diniz, isso todo mundo sabe. É, o Santos vai trocar bastante o seu jeito de jogar com o campeonato rolando, e não estava bem, isso também é um fato, também porque... É, claro que todo mundo ali, o próprio Diniz, todo mundo tem responsabilidade nisso, mas também tem outra parte dos jogadores saindo e jogadores chegando, que é a mesma coisa que o Carille vai pegar agora. Agora também é o técnico, além dos jogadores, também está trocando o técnico e trocando por um cara que trabalha bem diferente do outro. Então ele vai ter as dificuldades que o Santos, hoje não é fácil trabalhar no Santos, o Cuca conseguiu algo fantástico ano passado. Como o Sampaoli conseguiu em 19, o Sampaoli com mais investimento, o Cuca já com mais problemas que o Sampaoli e conseguiu muito também pelo trabalho dele, não só como técnico, mas no dia a dia ele conseguiu tirar o máximo do máximo do máximo, até mais do que o normal do time. E agora o time também piorou, né? Saiu o Cuca e saiu um monte de gente junto, né? Da final da Libertadores, meio time já foi embora. Então o Santos é incrível como ele, apesar de tanto problema, ele se mantém competitivo nos últimos anos, mas tem uma hora que chega no limite. Não sei se esse limite chegou, né? De você, a final da Libertadores foi em fevereiro, já não tem meio time. O Palmeiras só perdeu um titular daquela final, que foi o Vinha. O Santos já perdeu 6 titulares, para ver a diferença hoje de estrutura e de força de um time pro outro. Então acho que o Carille pode, o objetivo é não cair, acho que isso ele vai conseguir. Mas se vai jogar muito melhor, se vai conseguir alguma coisa, além de não cair, eu acho já mais difícil, não por culpa dele, mas por questão do time mesmo, né? Que tá sendo montado ou desmontado no meio do campeonato.
Eu quero ouvir o Nilson, só vamos ouvir o Marinho, até para dar também mais argumento pro Nilson falar. Mesquita me fala que já tá ok aqui pra gente chamar. É, o Carille foi apresentado há pouco. O presidente do Santos participou da entrevista, não falou sobre esse erro médico, claro que não quis assumir nada disso, e admitiu que teve conversa, sim, com o Palmeiras, sobre isso que disse o Marinho ontem, de Atlético Mineiro, de Palmeiras, que teriam manifestado interesse pela sua contratação. O Marinho falando dessa falta de conversas, falta de diálogos para a renovação de contrato dele com o Peixe. Fala, Marinho.
Sim, tenho contrato, né? Nunca ninguém falou comigo nesse tempo todo que eu tô aqui, nesses 2 anos e pouco, nunca ninguém falou para mim, ó... A gente vai renovar o teu contrato, a gente tem um plano de carreira para você. Nunca foi falado isso.
Não te chamaram para renovação ainda?
Não, até porque quando eu cheguei a perguntar sobre isso, sempre falaram, ah, não, a gente não tem condições de pagar, de dar aumento, de ter plano de carreira. Eu falei, mas tudo bem. Mas eu falei, ah, quando chegar alguma situação de fora, pensa aí, sabe? Me deixa respirar. Me deixa respirar também. O que eu vejo... Assim, Ademir, eu sempre pedi um time que brigasse por título, porque o Santos é um time que tem que brigar por título. Aí você vê Soteldo saindo, você vê Luan Pérez saindo, você vê Veríssimo saindo, você vê o Alisson saindo, você vê o Pituca saindo, sabe? Você vê todo mundo saindo. E daí eu falo assim, e eu não saio também? Eu vejo todo mundo saindo, cara. E assim, mas agora a situação que a gente tá não tá tão boa. Então assim, Ademir, eu vou continuar porque eu cheguei no Santos pela porta da frente, o Santos na primeira divisão, como é o seu lugar. E se eu for sair, o Santos também vai ter que estar na primeira divisão, Ademir. Entendeu? Então eu tô fechado até dezembro, filho, até o final do campeonato, com o Santos na primeira divisão e que o presidente pense também um pouquinho, né, a respeito disso. Eu não tô saindo de graça, Ademir. Não quero sair de graça do clube. Quero sair pela porta da frente com o clube ganhando dinheiro. E eu podendo também sair pela porta da frente e também respirar também, sabe? Eu acho que é o momento que eu preciso.
Aí o Marinho nessa live... com Ademir Quintino, grande Ademir Quintino, meu brother Ademir, grande abraço, nossa, parabéns aí pela
grande
live.
Repórter, grande
quer
repórter.
Quer vazar, né, Nils?
Quer vazar e tem razão. Você quer saber, tem razão. O que o Bruno falou é uma verdade. Ah, cadê o Pituca pra passar a bola pra mim? Cadê os dois zagueiros lá atrás que garantem lá atrás? Cadê o time?
Soteldo,
o Soteldo pra ser meu parceiro.
Ninguém era do Santos.
Cadê o Caio aí, Jorge, né, pra tabelar junto comigo? Todo mundo foi embora. Os bons foram embora. Só sobrou ele, é o cara que vai ser cobrado. Pode ter certeza. Os caras vão cobrar, é o Marinho. Então ele tem razão, tem 31 anos de idade, tá na hora dele dar uma vazada mesmo. Já teve chance de ir embora, o Palmeiras, né? Mostrou interesse, Atlético Mineiro. O Santos não quis conversar, não quis liberar o cara.
Mas ele fala do clube de fora, né? Se pintar alguma coisa.
Mas
de
ele
fora,
disse,
né,
que até o final do ano ele quer ficar no Santos pra manter.
Ele já teve na China, né?
É. Pra manter o
Santos. Pra Europa não é. Ele tem que ser China, Arábia Saudita.
É, pra manter o Santos na divisão principal. E seria legal ele realmente ir lá pra Arábia, ganhar uma grana, ficar 3, 4, 5 anos lá, garantir aposentadoria, que ele já tem 31 anos de idade. Daqui a pouco a bola dele começa a cair, porque o aspecto físico hoje é determinante no futebol. Ainda que o Diga, né? Que eu digo, o titio Neymar, que tá ficando gordinho, sabe como é que é? Aí fisicamente não rende a mesma coisa, né? Né, Vapeta? Se o cara não tá bem fisicamente...
Tem que chegar a proposta, né? Tudo que ele falou é verdade, mas pra você sair tem que chegar a proposta, né? E não pode ser qualquer proposta, vai dar o Marinho de graça?
É.
Tem contrato. Agora, se plano de carreira, é plano de carreira só se for pra renovar o contrato. Onde é. Carreira você faz com quem tá subindo de base, né?
Ele admitiu também do Galo, Mesquita, na entrevista coletiva, o presidente do Santos, falou de sondagens aí do Palmeiras e também do Atlético Mineiro, falou das duas, ou seja, do Brasil ele teve.
Dois
mas
lugar.
Ficou claro aí que ele fala da Europa, né? O Marinho, da Europa não, perdão, do exterior, né? Ah, se chega alguma coisa aí de fora, tal, né?
Sei seria lá. Bom.
É na lugar. Ásia, é na Ásia seria ótimo pra ele, né?
Japão.
Japão ou Arábia, pra ganhar uma grana, né? Que seria muito
grana.
Bom pra ele.
Tá certo ele. Tem que garantir, porque o jogador de futebol tem vida curta, amigo, como atleta, né? O cara com 36, 37 anos vai parar, o que que ele tem mais pra jogar? Mais 6 anos? Então ele tem que pensar em ganhar bastante dinheiro nesses próximos 6 anos. Ganhar o mais que puder. Mas é o que o Vampeta falou, ganha se vier a proposta, né?
E tem que estar jogando bem pra chegar a proposta, né? É, sem jogar
é duro. É. Mas o Marinho é um bom jogador. O Marinho é um cara de qualidade. Um jogador diferente. Não é um gênio, não tem nada disso, mas ele é um cara de qualidade, tem um chute diferenciado. Sim. Hoje no futebol que ninguém chuta,
ele chuta forte.
Já percebeu isso? Não tem mais chute de fora, é raro o cara começar a chutar de fora, todo mundo quer entrar com a bola dentro da pequena área e fazer o gol. Chute de fora são poucos, ele é uma arma pro time que contratá-lo. Ele é uma arma, porque ele tem um belo de um chute de fora da área, quer dizer, é um jogador de qualidade.
1h25 aqui no Esporte de Discussão, vamos falar do Corinthians. William em campo, pelo menos é o que a gente espera, né? Quem sai? Vai, Marcos André, já com o assunto é Corinthians. Você fala que você é corintiano, apesar que eu não acredito muito. Quem você tira do time?
Mosquito.
Assim, sem nem pensar.
O William vai pensar que sai qualquer um, menos o William.
Ele tem que jogar.
Do lugar de qualquer um.
Ele mais 10.
Ele mais 10. Então... pra posição que ele joga, vai sair o Mosquito, fica com uma opção de banco ali, precisou, bota ele pra fazer fumaça. Não, o Willian é titular. E todo mundo sonha em botar o Willian, Renato Augusto, Juliano.
Vai ficar bom o time no papel,
junto,
né?
Tudo junto. Só que o Willian, na carreira dele, sempre jogou ali pelo lado esquerdo, né? Sempre gostou de jogar pelo lado esquerdo, chamar pra dentro e dar aquela chapada. Só que no jogo último, o jogo de estreia agora do Roger Guedes, ele jogou os 90 minutos ali pelo lado esquerdo. Aí o Silvio vai ter que arrumar um jeito.
Tem que jogar mais ofensivo, né? Estamos em quadrado ali do Juventus, da juventude, né?
Eu chamaria o William e falaria, o que que você quer fazer? Quer
claro.
Jogar por dentro,
vai pra esquerda,
participando de tudo, indo pra direita, pra esquerda, quer ficar do lado esquerdo. Primeira opção é ela conversar com ele. Quer jogar como? Onde se sente melhor.
Ele levantou a possibilidade do Roger Guedes jogar pelo meio.
E botar o Mosquito e tirar o jogo.
Sem o jogo.
Sem o jogo. Ele levantou essa chance.
Você acredita?
Pode ser. Ele falou muito isso na coletiva. Que ele falou que o Roger estava jogando assim na China, como uma espécie de um segundo atacante. Então ele levantou isso. Aí pode jogar o Mosquito de um lado, o Roger Guedes por outro lado e o...
Ficar dois abertos e os caras...
Isso.
E o Jô dança.
Exatamente. E o Jô pode dançar. Pode. Eu não sei como é que ele vai escalar, né? O jogo é...
Corinthians e...
Atlético Goianiense. Jogo duro, hein?
Que tirou o Corinthians da Copa do Brasil, né?
E ganhou no primeiro turno aqui.
Agora, né? Contra o Juventude, que é um time fraco, o Corinthians tomou um nó, né?
Se o Juventude jogasse...
O jogo é lá, no, lá em Goiânia.
Se o Juventude jogasse todos os jogos, ele jogou domingo. Bem demais contra o Corinthians e o Juventude.
Então, contra o São Paulo também foi bem. Agora, não pode ser tão covardão assim, ficar, né, naquele jogo água com açúcar em banho-maria como jogou com o Juventude. Com esse time que tem, com esses caras que sabem jogar, que tem boa técnica, tem que fazer coisa melhor, né? Senão...
O problema do jogo com o Juventude é que o Juventude jogou melhor.
Então.
Então,
o Corinthians... O Roger Guedes marcou lateral no jogo.
O Corinthians poderia... Com os reforços chegando, ele estava vindo de 3 vitórias seguidas, né? Ele poderia ter conseguido a 4ª vitória contra o Juventude, poderia ir para cima do Atlético, conseguir mais uma vitória, e depois é o América. Eles são times que não é apontado na parte de cima da tabela, né? Estão fazendo o Campeonato Brasileiro bom, tá, mas não é tipo assim, Palmeiras, Inter e Flamengo, Atlético Mineiro. Daria para ir para cá 6 vitórias.
Eu acho que o jogo que o Corinthians jogou muito bem foi contra o Ceará, né? Nos outros jogos... Mas
contra o Juventude jogou mal demais.
Jogou mal. Juventude. Era pra perder o jogo. Ganhou do Atlético Paranaense, acho até que foi um pouco melhor que o Atlético, mas não foi, assim, uma atuação... Claro que melhorou, isso é óbvio, né? Melhorou muito. Contra o Grêmio, o jogo foi muito ruim, né? O jogo do Grêmio era um 0-0 ali, né? Fez um gol de cabeça, ganhou, ok, normal, faz parte do jogo, nada a contestar, mas o jogo foi muito ruim, né? Contra o Grêmio, o Corinthians não fez um bom jogo. Contra o Ceará, acho que foi o melhor jogo até agora. E assim, os caras estão entrando, aos pouquinhos o Silvinho também será mais cobrado, né, para jogar mais, como o Espímpulo falou agora, tem mais peças, né, então vão cobrar um futebol melhor também por parte do Silvinho, mas vai levar um tempinho.
Dá 2 meses, dá 1 mês, é papuf.
Mas vai levar um tempinho, né, são caras se encaixando, assim, eu falei ontem até no programa.
Quando claro, são físicos também.
Físicos, tem alguns caras, o Renato estava sem jogar, o Roger estava sem jogar, o William um pouco menos, mas já saiu de férias no final da temporada europeia. Aí já teve Euro, Copa América, já teve um monte de coisa e ele parou lá no fim da temporada passada da Europa. Então tem uns 3 meses mais ou menos também. Então isso faz uma diferença. Uma coisa que eu falei ontem, é também encaixo. Claro que o Renato Augusto é muito melhor que o Rony e tinha que jogar no lugar do Rony como jogou. Mas eles são diferentes também, demoram um pouquinho. Antes era um cara mais marcador ali no meio, agora é um cara, é um meia, um armador, um cara que pode ser um segundo volante, mas é outra característica. Então vai demorar um pouquinho, mas a cobrança vai ser para um futebol melhor e rápido, né? Vão cobrar o Silvinho já nos próximos jogos.
Clubes prometem guerra e não jogar contra o Flamengo por causa desse negócio de torcida só de um lado. Todo mundo decidiu a mesma coisa, aceitou a mesma coisa, todo mundo tem que ir pro mesmo lado, não pode ninguém ir para A e a maioria ir pro lado B. Os clubes reclamam que o Flamengo tá olhando só pro próprio umbigo e tá brigando só pelos próprios direitos, o que a maioria não concorda. E aí, se os clubes continuarem com esse pensamento e o Flamengo continuar com o pensamento dele, que o jogo dele tem que ter torcida, então, tem jogo de Copa do Brasil, tem jogo de Campeonato Brasileiro.
Não é uma novidade dizer que o Flamengo quis fazer isso porque tá numa semifinal da Copa do Brasil, ele já tá, né?
O Grêmio, vamos falar,
ele já ganhou do Grêmio, né?
4-0, né?
Então é o seguinte, o Flamengo é o único time do Brasil que já vem batendo na tecla isso há muito tempo. Dizer que foi uma coisa nova, porque vai pegar o Barcelona de Guayaquil agora na semifinal da Libertadores, nada disso. Ele já bate nessa tecla. E o regulamento da Copa do Brasil, eu tava vendo, os clubes tudo assinaram. Só volta a ter público quando todos os clubes tiverem poder botar.
Tudo por igual.
Tudo por igual. Copa do Brasil.
Ó, a Conmebol já oficializou Flamengo e Barcelona no Maracanã.
Maracanã.
Jogará em Brasília.
Pela Copa do Brasil, o Grêmio tomou já 4 no jogo de ida. Foi 4, né? 4-1. 4-0. Então, só que o Grêmio pega também o Flamengo no Brasileiro. E esse jogo também pode ter público. O Flamengo já vem brigando por isso há um tempão. Eu acho que com restrições tudo certinho. Porque, ó, a gente viu aí, véspera de feriado. Não é possível que um estádio de futebol leve a ter tanto risco como você viu as praias, as baladas, tudo. Uma hora tem que votar. Tem que votar. Protocolo, eles que fazem, não sei.
É, o que não pode é ter só o Flamengo e os outros não. Isso não pode. Isso não. Ou é pra um, ou é pra ou é pra todos, ou não é pra nenhum.
Eu acho que o jogo da Copa do Brasil, o Grêmio falou que pensando em não entrar em campo, mas vem com uma lombada de 4.
É, não vai entrar em campo porque sabe que vai tomar.
Por isso mesmo, que acho que ele tem mais força ainda por causa da lombada de 4 que ele tomou. De arreliar e falar que ele vai jogar, pra fazer barulho.
Se o Grêmio ganhar lá de 2-1 sem torcida e volta pro segundo jogo com essa chance, com uma vitória lá, o Grêmio já vai voltar com 4. Então não pode ter que também.
Por isso que ele pode arreliar, hein, Vamp?
Você acha que o Grêmio, com torcida ou sem torcida, o Grêmio não vai reverter?
Não, não vai. Por isso mesmo, já tomamos de 4 mesmo, então vamos avisar que não vamos jogar mesmo. Por isso.
Pode ser. Isso daí é. Mas não ia reverter? Parece que ia ter um.
É, vai ter um.
Vamos tentar
já teve a primeira.
Vamos tentar,
né?
Caçar essa liminar do Flamengo.
Já teve a primeira conversa entre os clubes. Vai ter uma próxima.
Pra tentar o Barcelona vai ter público.
Mas por enquanto ninguém se manifestou.
Porque lá em Guayaquil já tá liberado também, né, Bruno?
É, na Libertadores tá. O Atlético já teve público contra o River, né?
É mais os times daqui que estão fazendo.
É no brasileiro, né? O Flamengo, ele tem hoje autorização da prefeitura, ele tem essa liminar no STJD, juridicamente ele tem. Mas o problema é a atitude, assim, ó. A gente tá junto ou não tá junto? Estão falando de criação de liga, e aí? Aí quando tem a chance, você vai tentar tirar
que
vantagem.
É,
tem que ser todo mundo.
Desde junto. O ano passado ele fez isso, o Campeonato isso, Paulista, o Crivella. Da prefeitura no passado, não. No estadual, quando estava no pior momento da pandemia, ele já queria público no campeonato estadual.
Eu tô falando
sem
Flamengo,
ninguém vacinado.
Falei que o Flamengo já tá batendo nisso, não é agora. O Flamengo já tá lá atrás.
O problema é ele querer sozinho. Ser uma reunião. Eu acho que, claro, você tem que discutir a volta do público, mas assim, em conjunto, ó, vamos voltar. O campeonato brasileiro vai voltar a ter público? Todo mundo pode, sua cidade pode, então vamos voltar, com 10%, 20%, sei lá quanto, mas vamos voltar. Problema é eu não tô nem aí pros outros, eu vou tentar uma liminar ali, eu vou tentar agir politicamente aqui na minha cidade, no meu estado, e o resto...
O resto é ruim, se dane. Né? Esse é um erro do Flamengo, é um erro grotesco do Flamengo.
Ah, olha aqui, o Wilson Coquinho tá me mandando aqui, e também lembrando que o Flamengo foi o primeiro time a voltar a treinar, né?
Foi o primeiro, voltou antes. Gente, ó, eu acho o seguinte, já tá uma época, nós já estamos no meio de setembro, não é isso? Estamos caminhando para metade de setembro. Eu abriria, sinceramente, primeiro conversando com as autoridades sanitárias, evidentemente, com a possibilidade de, a partir de outubro, 20% dos estágios. Tanto para Série A, Série B, Série C, 20% de Série D, 20% da capacidade dos estádios liberada a partir de outubro. Porque o que eu acho que tem que ser feito é exatamente isso. A gente tem que ter bom senso. Eu converso muito em casa sobre isso. Bom senso. O estádio é um lugar aberto, correto?
Sim.
Teve algum número de limitação em metrô?
Imagina.
Em ônibus?
Imagina.
Hã? Onde é mais perigoso? No metrô fechado.
As praias agora?
Não. Sim, mas eu tô falando lugar fechado. Um lugar fechado. Ontem, por exemplo, eu tava vendo o jogo. Você também, irmão Pedro. Tenho certeza. Eu tava sem dormir e tava vendo o jogo do Djokovic.
É, tá na semifinal contra o Zé.
Eu tava vendo o jogo do Djokovic. Chegou uma hora lá que eles avisaram no alto-falante que eles iam fechar o ginásio. Que lá é teto abre e fecha. Atenção, nós vamos fechar o ginásio e os senhores põem a máscara. E os caras fizeram na hora que fechou o ginásio. Alguns puseram, outros não. Mas teve gente que obedeceu a ordem ali e máscara colocada. No estádio de futebol, você tem que falar assim, é lugar aberto, diferente de um busão lotado.
Dá pra separar bem, né? Gil?
Dá pra separar bem, é diferente de um busão lotado. Exige do cara a vacina, 20%, não tô falando nada, é um estádio que cabe 60 mil pessoas, você deixa entrar só 20%, mais do que isso não entra. 20%, ok, vacinado. Com o comprovante da vacina, a hora que você vai comprar o seu ingresso, então na entrada ali você tem que levar o seu comprovante de vacina, 20%. E assim gradativamente vai liberando. aí acaba com isso. Porque nós vamos chegar ao final da pandemia. Eu não tenho a menor dúvida. Vai chegar um momento que a pandemia vai se tornar uma gripe. Essa pandemia do Covid vai ser. A gente vai precisar vacinar todo ano, mas nós vamos ter os cuidados de gripe. Como o povo oriental já tem no Japão. O que, que o povo oriental faz? Bota a máscara.
Faz tempo, né?
O cara tá resfriado, ele usa uma máscara. É lógico. Tá, pra quê? É respeito. O que, que ele tem? Ele tem respeito ao próximo.
Ao próximo.
Então eu vou usar um Shinkansen lá no metrô do. No,
quem?
Shinkansen, que é o trem-bala. Vamos usar um trem-bala lá no Japão. Aí eu vou subir no Shinkansen, mas eu tô gripado. Em respeito ao meu semelhante, eu vou botar uma máscara. Eles já fazem isso com muito pandemia, tempo, né? Sem pandemia. Sabe quantas mortes nós tivemos no Japão durante a pandemia toda? 10 mil mortes. É. Por quê? Porque o trabalho de prevenção deles é um trabalho feito com ou sem pandemia. O Japão teve 10 mil mortes no total. Sabia disso, não? Eu fiquei espantado quando soube isso.
E teve umas Olimpíadas
muito agora, pouco pro tamanho do Japão.
Olimpíadas agora de duas, né?
É? Então, mas muito pouco pro tamanho do Japão, 10 mil mortes na pandemia. Muito pouco. Por quê? Porque é prevenção, é trabalho cedo, sério. No Brasil, pelo que a gente está assistindo, eu tenho uma sensação que a partir de outubro já poderia começar a pensar nisso. Em outras épocas, eu era frontalmente contrário à liberação para público, mesmo com pouca gente. Agora, não. Eu acho que está chegando um momento da pandemia que nós podemos pensar em liberar 20%.
É, e quem for ao estádio...
Você tem restaurante. A gente vai muito em restaurante. Eu, Vampeta, né? Permutão, né, Vampeta? A gente vai. A gente vai muito em restaurante. Eu, Vampeta. Restaurante tá, ó, lotado. E é lugar fechado.
Fechado.
E não tem mais limitação para restaurante, sabia?
100%.
Tem um amigo meu que tem 24 horas agora aí, chegar 2 horas da manhã, você pode entrar, nossa, comer. Tem mais limitação. Não tem mais limitação. O ônibus, metrô, nunca teve limitação. É isso que eu achei um absurdo.
Aí, tirou o pé, não põe de volta.
As plataformas.
É verdade, aqui o Marcelo, nosso aqui, nosso companheiro, Marcelo Matos, tá falando, não esqueça que em São Paulo vai estar liberado o futebol.
Aí em novembro. Sei. Isso a gente sabe. Eu tô achando que deve, já a partir de outubro, pensar
20%. Flamengo quer bajar.
Não custa nada também esperar até
Flamengo quer pra agora. Não sei o que pro intervalo, né, Wilson? Pra toda a rede, 1h39, continuamos aqui em São Paulo e pra você que acompanha pelo YouTube.
É que se cada um for atrás de uma...
E tal do Wilson Gonçalves, 4-3, voltamos. O assunto é o São Paulo de Caleri. Daniel Alves, a proposta foi bem chumbrega, bem michuruca, ele não deve aceitar. Por enquanto, a resposta oficial não foi dada. O Daniel Alves não precisa de dinheiro, mas mesmo que demore em suaves prestações, receber ele vai receber do São Paulo, mas o distrato deve ser o caminho aí nos próximos meses. Qual o tamanho do salto? Ele é melhor que todos os atacantes do São Paulo juntos. Chegou a fazer uma média desgraçada. Aqui você fazer média. Ah, não joguei nenhum clube grande na Europa. Clube grande que eu só joguei foi no São Paulo Futebol Clube, né? Já chegou fazendo juras de amor ao São Paulo. E a torcida está mais apaixonada que antes. Bruno Prado, Caleri no São Paulo. Você já mete pra jogar amanhã, se for você o técnico de São Paulo?
Ah, se ele estiver bem fisicamente, sim. Eu acho que ele é melhor que os centroavantes que estão no São Paulo hoje. E é mais confiante, né? Ele chega com apoio. Acho que é exagerada a paixão do São Paulino pelo Caleri, acho que tem um exagero aí, então pode-se criar uma expectativa muito maior do que o normal, mas ele é um bom centroavante, ele é um cara que faz os gols dele, ele não é aquele jogador técnico que sai da área, que tabela, ele é um cara de finalização, ele é bem específico ali, no alto muito bom no jogo aéreo, então eu acho ele um bom centroavante e vai chegar com todo o apoio. Mas eu só fico com esse pé atrás porque acho que a expectativa que a torcida tem em cima dele é muito grande, assim, e é exagerada. Mas ele é bom, é um cara que chega pra ser titular.
Precisa treinar, pegar ritmo, Nilson, já mete a camisa nele.
Se o Crespo não for teimoso, Caleri, Luciano e Rigoni. Bota o ataque do São Paulo assim, ó, Luciano, Caleri, Rigoni e pronto. Quando que é o jogo?
Hã?
Quando joga São Paulo?
Domingo, né?
Domingo à noite.
Escala Caleri, Luciano e Rigoni. O trio de ataque do São Paulo, pra mim, teria que ser no jogo de domingo já, Caleri, Luciano e Rigoni. É assim que tem que pensar. Aliás, São Paulo, eu falei ontem aqui, estava no programa ou não?
Não.
Uma vergonha, vergonhosa a campanha do São Paulo até agora no Campeonato Brasileiro. Ridícula, esdrúxula. Alô, jogadores do São Paulo, a campanha de vocês foi medonha.
Fluminense é o
medonha, sétimo, grotesca. O jogador São Paulo tem que reagir. O Crespo também teimosamente errou em algumas oportunidades. Errou. Mas vocês, jogadores, estão devendo uma barbaridade. Porque o que vocês jogaram nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi vergonhoso. Sabe? Se eu fosse São Paulino, eu teria vergonha daquilo que vocês jogaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Olha a colocação do São Paulo. Você acha que esse time do São Paulo não tem condição de render mais? Ô, jogador de São Paulo, cabe a vocês. Cabe a vocês responderem dentro de campo e não mostrar esse futebol ridículo, grotesco e vergonhoso que foi apresentado no primeiro turno do campeonato, refletindo os números que tem agora, quase na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
15º.
15º colocado, mais um estaria na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha, jogadores do São Paulo que respondam isso, que a campanha de vocês foi medíocre, todos, hein? Sem exceção. A única exceção é o Miranda, que foi um cara, em todos os jogos que eu vi, um jogador excelente no São Paulo. A única exceção. O resto, vergonhoso. Vergonhoso. Tratem de jogar bola. Rigoni, como é que é lá o Caleri, Luciano. Será que vocês não têm qualidade para reverter essa situação? Eu acredito que vocês têm. Eu acredito que o São Paulo tem qualidade para reverter isso. E não ter essa campanha tão esdrúxula que fez no primeiro turno do campeonato.
E aí, Vamp Caleri, no São Paulo?
Chegada dele é importante, né? Engraçado, ele tá vendo dentro da coletiva e falando, dinheiro não é um problema.
É.
Papapá, dinheiro não é um problema, mas inspirou lá na Europa pra ver se alguém queria, pra não teve.
Aí falou mal dos clubes de lá. Voltou. Normal, né?
É, não, lógico. Até eu faria. Qualquer um de nós daria aquela entrevista, aquela cascata. Cascata, né?
É.
Não, dinheiro não é um problema.
Você também falou umas groselhas ao longo da vida, né?
Por quê?
Todo mundo, né?
A única coisa que eu não fiz é beijar escudo. Agora de, caralho, chega aqui, pá.
Nem do Corinthians?
Não, você fala. Corinthians, o suor ficava dentro do campo. Isso é que é mais importante, se dedicar. E esse negócio de beijar escuro.
Sim.
Essas palhaçadas de não querer comemorar gol. Eu meti gol contra o Vitória. Vitória que me revelou pro mundo todo.
Comemorou?
Não, Corinthians Vitória aqui, 5, o quê?
Parecia um louco.
E fora da área, o Fábio Costa fora, eu saco. Pagar aviões lá, pra torcida comemorar. Não tem nada disso. O respeito não. No, a falta de respeito não é por parte disso.
Vocês gostam de ir na Gaviões, né? O torcedor comum lá ficava chupando o dedo.
Todo mundo, né? A gente vai ali na tribuna. Tudo, eu tô falando assim, ó. A falta de respeito não é você comemorar. Você vai beijar escudo, né? Quer dizer que é amor.
É o seu trabalho. Você tá trabalhando ali.
Não tem isso. Aí abre mais opções de leque no ataque do São Paulo. Vai fazer com que o Pablo e o Luciano briguem mais por essa posição também. O Pablo, que foi a contratação mais cara da história de São Paulo, ele ainda não teve uma temporada completa jogando, sempre com lesões. Faz dois jogos e tal, parece que vai bem, daqui a pouco machuca, some, volta. Não é o mesmo atleta que veio do Atlético Paranaense. Por que foi caro? Porque jogou muito no Atlético Paranaense e ainda não repetiu isso no São Paulo. O Galera passou esses meses aqui, foi bem? Foi. Então vai ter mais opções pro Crespo também, né? Com a chegada do outro, é o quê? O Uruguai, né?
Gabriel Neves, Uruguai, também. O volante.
Tá chegando, quer dizer, vai movimentar. É pra estar ali onde tá na tabela, como o Vinícius falou, não. É pra estar lá em cima, tô olhando aqui, tá em 15º.
Largou
um
monte de
quase na zona de rebaixamento.
E o Luca que tá a 3 pontos do 7º, que é o Fluminense, seu adversário. Então, a diferença é 3 pontos.
Lá em cima.
Do 7º pro 15º é 3 pontos.
Tá aberto aqui, ó. Plantel melhor do que o do Fluminense, melhor do que o Atlético Goianiense, do que o Atlético Paranaense, Ceará, Cuiabá, Internacional, Juventude e Santos. São Paulo tem mais plantel do que o São Paulo.
Só falta
todo.
Jogar.
Tem que jogar.
Só falta jogar. Por isso que eu tô cobrando os caras.
E aí, ó, já vai tá Miranda de volta e Daniel Alves de volta da seleção.
Ó, Carlos aqui, ó. Vampeta não beijava escudo mesmo. Ele beijava é outra coisa. Que coisa que você beijava?
Mulher, pô.
Lógico. Peteca.
Muita peteca.
Lábios carnudos.
Qual o lábio carnudo mais gostoso que você beijou, Vampeta?
Olha,
deixa pra lá,
você
isso
lembra,
aí.
Pode lembrar,
famosa,
hein? Ó, teve manifestação aí da polícia pra cair.
Mas lembra uma
forma meio de aviso entrar aqui. Vacinado, não posso falar que eu beijo, porque.
No campo não foram tirar jogador, mas aqui tira, hein, meu? Ó. Aqui tira.
Não, mas
Palmeiras e Flamengo.
Vai que tem o lado do que ele queira falar.
Sabe o que é isso aqui?
Palmeiras e Flamengo.
Ele conta. Fala ou não?
Vacina, Ali.
As duas.
Olha o nome inteiro: Marcos.
André Batista Santos.
Marcos André Batista Santos.
Tem duas e vai ter a terceira pra ter um reforço.
E vamos tomar.
Vamos tomar.
Sem
história,
Palmeiras quer vitória. Que jogo, hein? Palmeiras e Flamengo, hein? Baita jogo, hein? Baita. Você que vai narrar, Nilson?
Domingo?
É que eu tô sem a escala aberta aqui.
Estaremos aí domingo. Palmeiras e Flamengo.
Se a partida é muito grande, tem que ter um locutor muito grande. O Galo é um time que joga um futebol bacana, bonito, vistoso. O Atlético, o Flamengo é o futebol mais bonito, na opinião de muitos. Eu também gosto de ver o Flamengo jogar. E o Palmeiras tem um time com muitas opções. Não dá pra deixar fora dessa briga a equipe do Palmeiras. É um jogo de encher os olhos, hein, Nilson? Você que vai narrar, então fala primeiro aí, Nilson. Você que
jogão!
Vai...
Favorito Flamengo. É, eu não posso ficar mudando, novidade, né? Porque eu fiz ontem um programa falando isso. Posso mudar depois.
Joga na casa do Palmeiras.
Ah, mas se for 1-0, 2-0 Palmeiras no primeiro tempo, eu mudo.
No primeiro tempo, você
já mudou? Claro, já falo que o Palmeiras é o favorito pra ganhar. Eu sou que nem o Samidana. Saiu gol, os algoritmos mudam.
Ele dá um F5.
Ah, saiu gol, muda o algoritmo. Mas lá, futebol, ele tem razão. A dinâmica, quem que você acha que é
melhor? A dinâmica é uma palavra bonita.
É, quem você acha que é melhor, Flamengo ou Palmeiras? Flamengo.
É mais bonito de ver jogar.
Futebol mais bonito, tá jogando
tem
melhor.
Tem jogadores mais talentosos.
Tem jogadores mais talentosos, favoritos.
Técnico é melhor.
Ah, o Palmeiras não pode ganhar o jogo? Também.
Claro. Sete estrangeiros, né?
Claro.
Primeira divisão agora ficou seis, né?
Só que eu acho que nos últimos...
agora nos últimos... com a saída do português, os técnicos, né?
Nos últimos confrontos, parece que tá uma vantagem enorme aí pro Flamengo, né?
Palmeiras não ganha desde 2017 do Flamengo.
Olha, quatro anos que não ganha do Flamengo. Quatro anos sem ganhar do Flamengo. Quer dizer, não é pouco tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo. Pode quebrar outra. É impossível o Palmeiras ganhar? Claro que não é. Mas quem é favorito pro jogo? Flamengo. Flamengo é o favorito. A torcida do Palmeiras, eu sei. Daqui a pouco vai encher a rede social aqui falando: ah, você só fala mal do Palmeiras. Não tô falando mal do Palmeiras. Palmeiras é gigante. Eu sou Pitini Favara. Você acha que eu não gosto do Palmeiras?
Ô, Nilson, se o Palmeiras ganhar, ele vai a 38.
É verde aqui,
ó. Ô, Nilson, se o Palmeiras ganhar, ele vai a 38.
É.
O Flamengo continua com 31.
É, dois jogos
mesmo
a menos.
Tem os jogos a menos, mas, claro, não dá pra fazer, mas tô dizendo, vai. É um jogo que pode resolver muita coisa no campeonato, viu?
Claro que pode, claro que pode. O Flamengo é favorito pra ganhar o jogo. Porque nós não temos. Vai ser um tapete, que é a arena lá do.
É artificial o gramado,
sim,
foi, né? Aquela
é o tapete, de... a arena do Palmeiras.
Você,
né?
tá com.
É, um tapete, a arena do Palmeiras.
De mortadela,
não, não é um rap, né? comi um rap. É o tapete, a arena do.
Tá falando e pensando
nisso. Eu aprendi a falar a pronúncia igual rap. Viu? É um tapete, a arena do Palmeiras. Não tem público. Não tem público. Quem é favorito? Flamengo é favorito. Ah, o Palmeiras não pode ganhar? Claro que pode. Claro. Palpite de quem vai ganhar? Flamengo. Meu palpite é vitória do Flamengo.
Tá bom. Vamos,
entendeu?
A rodada pode ser ótima pro Atlético Mineiro jogar em casa?
Ah? Eu jogo Fortaleza fora.
Fora, aí.
Por quê?
Mas
já com a volta dos caras.
Na verdade, né? Viu, Vampeta?
Todo mundo.
Só o Palmeiras tem mais elenco pra jogar o futebol, pra jogar um futebol melhor do que vem apresentando.
Everson, Luque, Arana, todo mundo de volta.
Lógico. Tá jogando futebol pequeno.
Lógico. E, ó, e vai todo. O time tudo vai tudo completinho. Só que
o Flamengo também vai ter os caras de volta.
O Nath Fernandes falou, ó. Vou logo avisando. O Fortaleza não é o Atlético do primeiro turno. Foi o primeiro jogo, né?
Foi.
É outro Atlético
Mineiro. E o Fortaleza ganhou no Mineirão no primeiro jogo.
Nossa, vai ser um jogão do
Mineirão. Quatro jogos que o Fortaleza não ganha. Jogão. Vem de três empates e uma derrota.
Vai ser mais jogo que o de hoje da seleção.
Ah, lógico. Sim. Claro.
Sim.
Esperamos também, né? Que não se acovardem, né? Que joguem bola.
Não, vamos,
né?
Jogar bola.
É, tomara.
O Palmeiras vai tentar quebrar o tabu e o Flamengo vai jogar do jeito que joga sempre.
Há umas duas semanas, olhando a tabela, eu falei que era um momento assim decisivo. Não que vai decidir o campeonato agora, mas tinha coisa importante. Porque o Atlético, que era líder, estava com uma vantagem. O último jogo dele, que ele não jogou na rodada passada, né? Nenhum dos três, que pra mim, Atlético, Palmeiras e Flamengo, que lutam pelo título. Nenhum dos três jogou na 19ª. Na 18ª, o Galo tinha o Bragantino em Bragança. E depois, esse jogo agora com o Fortaleza. Então, eu falei, eram dois jogos...
Estão lá em cima na tabela.
São dois jogos que ele pode perder ponto. Ele perdeu dois lá em Bragança, né? Que ele empatou.
Só que os outros também, só o Flamengo fez o dever, né?
Na rodada passada, o... o Flamengo ganhou, o Flamengo vem nessa.
O Palmeiras empatou.
O Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense, E o Flamengo ganhou do Santos. Então os dois ganharam, os dois encostaram um pouquinho. Agora, eles se pegam, Palmeiras e Flamengo, e o Atlético tem o Fortaleza lá, que é um jogo duro, que ele pode perder ponto de novo. Não é anormal, se ele perder, vai, empata de novo. Então aí ele somaria dois pontos só na rodada. E se o Palmeiras ganha e o Atlético empata, o Palmeiras derruba para dois pontos essa vantagem. E pode abrir do Flamengo, apesar do Flamengo ter 16 jogos, se o Palmeiras ganha do Flamengo, o Palmeiras abre 7 do Flamengo, né? Com dois jogos a menos, o Flamengo, mas abriria 7. Então é um jogo muito importante. O Campeonato de Pontos Corridos não tem assim um jogo que decide, mas tem jogos que encaminham. É, ele encaminha. Se o Flamengo for ficar muito para trás, é capaz do Flamengo se meter na Copa do Brasil, na Libertadores e ficar um pouco de fora no Brasileiro. Vai, vamos supor que o Palmeiras ganha do Flamengo e o Atlético ganha do Fortaleza.
E o treinador
do Atlético vai para 42, o Flamengo fica com 31.
E o treinador do Flamengo, ele adora esse...
fazer isso. Jogar para a Copa. É, que tem esse cenário, tem vários cenários. O Flamengo pode ganhar no Palmeiras e o Atlético perder, o Flamengo encosta. Mas pode o Galo ganhar e o Palmeiras ganhar.
O Atlético joga com quem?
Com o Fortaleza lá.
Rapaz, pode dar uma vitória. É que o Fortaleza tá numa fase de... Não, perdeu pro Bahia. Perdeu pro Bahia, tomou um banho do Bahia.
Fortaleza e Atlético é um jogo decisivo também.
Mas tomou um banho do Bahia, mas foi... É, 4x2 é 4x2. Mas o que teve de erros individuais... O goleiro falou que foi muito mal naquela
hora. Eu vi o jogo. Mas fala um pouquinho do jogo então, Vamp, do Palmeiras. Você acabou, Brunão?
Sim.
Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Flamengo.
Então, essas duas equipes aí que vai... Provavelmente, né... O Flamengo vai... O Palmeiras vai ter um jogo duro que o Atlético Mineiro na semifinal da Brasil.
Copa do Brasil.
Esses aí mesmo. E eles estão se duelando várias vezes, né? Supercopa do Brasil aí... O Palmeiras deitou e rolou no Flamengo e no final o Flamengo ganhou. No começo da temporada. O Palmeiras hoje vai meter uns 5, 6 no Flamengo. Daqui a pouco o jogo mudou.
Mudou tudo.
Aí o Flamengo é campeão da Supercopa do Brasil, né? Estão se enfrentando, né? Tá virando um duelo à parte, né? Há 2, 3 anos. Só que o Atlético Mineiro agora tá no meio deles.
O Galo comprou um monte de cara. Comprou
essa briga. O Galo é melhor campanha na Libertadores, líder do Brasileiro. E classificado na Copa do Brasil também, vive tudo e campeão mineiro. Então, era só Flamengo e Palmeiras. Agora tem um Galo no meio deles.
O Flamengo é um time que joga, né? Faz um, joga, dois, três.
É o time mais entrosado. A gente cobra isso do Palmeiras. O Palmeiras tá jogando junto há 3 anos, mas não apresenta jogos e sequências bons que nem o Flamengo faz.
E às vezes não é ousado, né? Vai jogar contra um time. Ele muda o jeito do time jogar, joga
mais. Por exemplo, aqui, a gente vai chegar aqui, ó. Esse jogo é domingo. Nossa cabeça aqui a gente já sabe que é o Flamengo. O Flamengo vem com o Diego Alves e Isla. Porque
o Rodrigo Henrique, o Rodrigo tá machucado.
O Rodrigo tá machucado, Léo Pereira e. Felipe. Aí o meio campo, sabe? Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Gabigol. O Palmeiras a gente já não sabe, a não ser que. Quem é? A gente vai dizer assim. Será que ele vai sair com o Marcos Rocha ou o Maicon, o Gabriel Menino na direita?
Marcos Rocha,
A dupla de zaga a gente já sabe.
Patrick joga.
Será que
Rafael esse joga. Esse.
Não, a dupla de zaga
esse é Rafael.
Joga do Flamengo.
A dupla de zaga é Luan e Gustavo Gomes vai. Agora lá atrás esquerdo, quem vai? Vitor Luiz? Será que vai veio contratado?
Ou Jorge?
Não, tô falando assim. Não sabe. Tô falando aqui do Flamengo, você sabe.
O Jorge Luiz. O Jorge não vai.
Então é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, mas no Flamengo você sabe quem é o lateral esquerdo.
Ah, sim.
Pra não jogar ele é porque tá machucado, tomou o terceiro cartão.
Não, de 1 a 11 sabe o Flamengo, só não sabe...
O meio-campo do Palmeiras a gente já sabe. Henrique, aí, Rafael Veiga. Quem vai ser o ataque? Será que vai ser Dudu com o Davidson? Será que o Luiz Adriano volta?
Será que
o William vai jogar? Será que o Erlis joga? Não sabe. Assim, o Flamengo jogando bem ou mal, a gente sabe que é uns 11. A gente questiona muito a entrada do Pedro.
E que vai jogar pra dentro do Palmeiras, isso também sabemos.
Só que você fala assim, será que vai começar com o Felipe Melo na cabeça da área? Danilo... O outro Danilo.
Ou
o
Felipe no banco.
Ou o Patrick de Paula, a gente não sabe. Não sabe. Você já aqui, ó. Já falei aqui, decorei o time do Flamengo aqui de cabeça, já tá aqui, ó. O Palmeiras a gente vai saber. Aí vem aquelas mensagens. Quem vai fazer o jogo? Ó, sai a escalação do Palmeiras. Aí chega o nosso grupo. Apostar mesmo, titular mesmo, é o goleiro. O Gustavo Gomes. E o Rafael Veiga hoje, que é titular absoluto. E o Dudu.
O Zé Rafael. Esse joga.
Esse ele gosta dele. Jogo de muitos gols ou.
Gol.
Ah, vai ter gol.
Wilson vai se esbaldar?
Vai, pega o diafragma, o balão.
Alô,
tá balão, o balão tá voando, parceiro.
Balão tá firme, deve estar cada dia mais magro.
Tá voando.
Eu tô começando a sumir, Vampeta.
Tá aí fora.
Outro dia eu fui em casa, vi minha mãe que eu não via há tempo, eu falei, filho, não fique de perfil que eu não te enxergo. Ela falou,
não é melhor você levar lá o oftalmologista, Nilson? Porque ela falou. Vejo fácil. Eu te vejo de longe. Acho que é melhor levar lá o oftalmologista.
Claro.
Que ela vai voltar a ver você também. Muitos gols, Bruno Prado.
Sim, acho que sim. Muito pelo... O Flamengo, ele acaba abrindo, né, o jogo, né? Então o Palmeiras vai aproveitar isso também, né? Então acho que vai ter um jogo de muitos gols. E
aquele jogo, aquele do começo da temporada, aquele jogo em Brasília, teve muito lance de gol.
Aliás, né? Eu acho que vai ter pelo menos uns 3 gols.
Aquele jogo de Brasília...
Quem é essa voz? Também não tinha te visto.
Tão agro. Aquele jogo de Brasília, na minha opinião, foi o melhor jogo dos últimos 5 anos do futebol brasileiro.
Foi mesmo.
5 anos. Foi aquele jogo de Brasília me lembra muito aquele jogo que eu transmiti na Vila, Flamengo e Santos. Nossa senhora, vitória do Flamengo.
Foi legal, eu tava lá com vocês.
4-3, né?
4-3. 5-4.
5-4?
5-3.
Santos e Flamengo foi 5-4.
O Ronaldinho Gaúcho do Neymar?
5-4. Jesus do céu. Aquele dia parecia que tava transmitindo o jogo do Premier League.
Não dava nem pra respirar, né?
Não dava.
E só gol bonito.
Só gol bonito, só jogador fantástico. Jogando uma bola incrível, Ronaldinho.
Não tem mais
jogador. Neymar do outro lado jogando uma bola fantástica também. E depois nós tivemos esse Palmeiras e Flamengo. Que, ó, olha só como é que tá o futebol aqui no Brasil. De imediato é esses dois jogos que eu lembro. De extra série. Esse Palmeiras, Flamengo e Brasília e o jogo da Vila.
Eu nem olhei o relógio, Wilson. Tem que fechar, né?
É, fecha, né?
Então é 2 horas. Tchau, Nilson. Um abraço.
Um abraço, boa noite.
Tchau, Bruno Prado.
Valeu, Pimplo. Valeu.
Valeu, nós.
Um abraço. Valeu, galera. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan. A qualquer momento nós
estamos. À noite vamos transmitir o Brasil, hein?
Falando de futebol. Brasil e Peru, Nilson César. Vamos jogar bola, hein, Brasil? Chega de ficar aí com as pernas pro alto, hein? Que é isso aí, Vampeta? Escapou algum negócio aí?
Tem um monte de parada aqui.
Vampeta foi vítima de gemidão no final. Tchau, galera. Boa tarde.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Olá, boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, edição que você pode acompanhar também em vídeo. Você pode acessar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, com o aplicativo da Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se reúnem com caminhoneiros para tentar parar o movimento, a paralisação. A categoria bloqueia parcialmente pelo menos 14 rodovias do país. Ontem nós tivemos aí o incremento desse movimento todo, desconfianças em relação a uma gravação que foi divulgada pelo...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.